Blog Talk Radio.
Meus amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Não sei se vocês repararam, mas esse é o único programa do mundo onde a gente pede a Deus não para proteger o programa, mas para proteger os nossos inimigos contra nós, né? Que a gente não faça nenhuma injustiça contra eles. Queria lembrar vocês aqui o curso Conceitos Fundamentais da Psicologia, que será dado de 14 a 19 de setembro aqui em Colonial Heights, Virgínia. Inscrições pelo telefone 041-9974-4443 ou 041-3527-0987 com o senhor Eduí. Também o curso do meu filho Luiz Gonzaga Carvalho Neto, Gugu, está formando um curso de simbologia, cosmologia e simbolismo, está formando uma turma em Fortaleza. Informações e inscrições com Renata, telefone 865-8652-0581. Também, se estiverem interessados em formar turmas em Belo Horizonte e Brasília, informações com o senhor Eduí, nos mesmos telefones de Curitiba que eu dei acima. Outro lembrete, estão abertas as inscrições para o concurso de ensaios políticos do Farol da Democracia, faroldademocracia.org. Cada dois meses vai estar premiando uma nova leva de trabalhos, né? O concurso visa especialmente estudantes universitários, mas eu creio que pode aceitar outras inscrições também. E finalmente, continua aberta a inscrição para o curso semanal de filosofia, curso online de filosofia do seminário de filosofia.org. Pode entrar a qualquer momento, porque todas as gravações das aulas anteriores serão entregues ao aluno recém-inscrito, tão logo ele faça a sua inscrição. Aqui o Maíro Fortuna me avisa que é impossível ouvir o Truthspeak no Distrito Federal. Em que, quando você tenta entrar, aparece lá um aviso e diz aqui, ele parece que o filtro de DNS foi aplicado. Somente o Blog Talk Radio não pode ser ouvido. Todos os outros sites estão com acesso em ordem. Então, há aí uma sugestão de que está havendo um controle. Estão tapando os ouvidos de Brasília. Mas Brasília é assim mesmo, tá, né? Brasília funciona como aquele negócio do... que construiu uma casa só para ele fazer as turubas dele, né? Mandou botar vidro fumê, só que ele errou e botou o vidro fumê ao contrário. Então ele não via as pessoas na rua, mas todo mundo passava e viu o que ele estava fazendo lá dentro, né? Brasília é exatamente assim, né? Em vez de, eles imaginam que eles estão controlando a informação, mas eles só controlam a informação que chega a eles. Quer dizer que eles não podem saber de nada. No tempo que era presidente o José Sarney, o meu falecido amigo José Carlos Guardavil era amigo de infância dele, ia sempre visitar o Sarney e voltava desesperado. Ele dizia, olha, o Sarney, os caras não dão as notícias, mas não contam o que está acontecendo, então ele está achando que ele é o presidente mais popular desde Getúlio Vargas. O país inteiro estava querendo matar o Sarney, né? E ele achando que era uma beleza, que ele estava abafando a banca. Então Brasília é assim, por isso que chamam a Ilha da Fantasia. Quem está lá não sabe mais nada. Então eles se censuraram, né, as notícias para si próprios. O resto do Brasil está sabendo tudo. Mas nós vamos furar esse bloqueio mesmo em Brasília. Aliás, falando nisso, alguém me avisa que aquele negócio que eu falei, que tinha um bloqueio de notícias sobre o negócio do certidão do Barack Obama no Google, não é exatamente assim. Não é o Google que está censurando isso, né? Se você pegar um grupo de pessoas e todo mundo escrever para o Google dizendo que o site é perigoso e tal, tem vírus, etc., o Google bloqueia automaticamente, dependendo do número de pessoas que escreva. Então é fácil, é só você pegar os militantes do partido político, passa lá uma ONG, passa lá uma instrução, escrevam para o Google dizendo que tem vírus. Pronto, você bloqueia qualquer coisa. É uma sacanagem. Quem está aí na linha? Vamos lá. Alô? Alô?
Olavo?
Eu?
Olá, é a Celina quem está falando. Eu estou avisando que
Em Brasília funciona assim. O problema é com o Explorer. Pelo Mozilla funciona.
Ah, olha, muito obrigado por esse aviso, Celina. Obrigado mesmo. Olha, diz aí, não tentem acessar pelo Internet Explorer. Eu acho o Internet Explorer uma merda. Eu já desisti de usar isso há muito tempo. Eu só uso Mozilla ou outros browsers. Então pode ser problema do browser. Obrigado, Celina. Então, agora esse negócio de Brasília, de qualquer maneira, né? O que eles têm que censurar lá é o presidente da República. Por quê? O sujeito de uma reunião ministerial disse que o pessoal não queria assinar lá o acordo de Itaipu, né? Então, o que que fez o Lula, né? Chegou pro ministro Edson Lobão e falou: vai tomar no cu, Lobão. Sabe por quê? Porque os caras estavam achando que o acordo dava muitas vantagens para o Paraguai, né? E o Lula, que é presidente da República, não do Paraguai, ele é presidente do Brasil, vocês sabiam? Né? Está achando assim, ó, não venham com esse papo, vocês querem que o Brasil repita com os países pobres o mesmo imperialismo dos Estados Unidos com toda a América do Sul. Daí ainda repetiu, vai tomar no cu. Quer dizer, o Brasil tem que favorecer o Paraguai, a Bolívia, a Venezuela, menos o Brasil. Essa política está sendo seguida desde que o Lula chegou lá, porque isso aí, o Lula não é presidente do Brasil, então o Lula é presidente do Foro de São Paulo. Ele está lá para administrar, tá certo? A esquerda latino-americana e dar vantagem para todos. Então vocês trabalham, pagam imposto, para ele alimentar esses vagabundos da Venezuela, né? O pessoal da FARC, todo mundo do Paraguai, o Lugo no Paraguai. Né? E olha o que ele disse. O Brasil tem uma responsabilidade muito grande com os vizinhos, ainda mais com o Paraguai, porque teve a guerra. Ele quer que a gente pague, né, indenização para um país que nos invadiu, puta merda! O Brasil começou a guerra no Paraguai, seu filho de uma puta, traidor do caralho, chupão de pica. Vai chupar a pica do Zelaya, vai chupar a do Hugo Chávez. A do Raul Castro não adianta mais porque não levanta. Então. Mas olha, como é que pode ter um presidente desse? Esse tem que apanhar! Apanhar! Lula saiu contra você, eu te dou um tapa na cara por causa disso! Quer dizer, o Brasil agora tem que oferecer energia elétrica de graça para o Paraguai, porque teve a guerra. Caraca, foi o Paraguai que nos atacou, desgraçado! Né? A não ser que você leu aquele livro do José Júlio Chiavenato, que tinha genocídio americano, e acreditou naquela merda, que já estava totalmente desmoralizado, mostrando o Brasil como uma potência genocida que acabou com os povos do Paraguai. Que coisa! E olha, e eles lá fazendo, tentando fazer os cálculos seriamente, eles dizem, não adianta vocês fazerem essas continhas, esses numerozinhos. E daí repetiu, daí vocês vão tomar no cu. Ele diz, olha, esse sujeito não merece respeito nenhum. Lula, atenção, você é um bosta. Você é um traidor. Você está vendendo o país para os seus amigos, seus companheiros de militância. Está vendendo o país para o Foro de São Paulo. E quer que a gente te respeite, desgraçado? Vai tomar no cu você. Olha, eu queria, assim, eu peço a Deus, me empresta o Lula por 5 minutos. Empresta o Lula por 5 minutos. Vou dar tanto chute no cu desse filho da puta, né? Ele nunca mais vai poder sentar. Que desgraçado, olha só. Quer dizer, o cara está indignado porque os ministros estão defendendo o interesse nacional. Ele não quer. Você toma no cu, você está dando o cu do Brasil para a América Latina inteira, porra. E o que que é isto? Que gente é essa? Agora as pessoas veem essas coisas e acham pitoresco porque ele mandou tomar no cu. Só quem não pode mandar tomar no cu sou eu. Já tem reunião ministerial, quer dizer, eu estou seguindo o padrão estilístico da presidência da República. Porque falar com esses caras educadamente não adianta. Daqui a pouco nem xingar adianta mais. É só tapa na cara. Lula, você não tem vergonha na sua cara. E vocês que votaram nele também não tem. E vocês que não fazem nada contra ele também não tem. Agora aqui. Aqui. Por causa da crise econômica, Cuba está arriscada de ficar sem papel higiênico. Puta, isso aí vai ser realmente, né? um problema. Como é que os caras vão fazer depois de ouvir o discurso do Raul Castro? Não pode mais ouvir. É? Que coisa, hein? Agora, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização de Estados Americanos, que é um órgão do Foro de São Paulo, condenou o Brasil por escutas telefônicas ilegais feitas em 1999, né, contra o pessoal do MST. Ele diz, peraí, como pode haver uma escuta ilegal, presta atenção, uma escuta ilegal de uma atividade, de uma entidade que não tem existência legal? Como é que uma entidade que não existe legalmente pode reclamar que fizeram uma escuta ilegal? Nada é ilegal. Agora, vem essa merda dessa Corte Interamericana de Direitos Humanos. Olha aqui, seu juiz, pega essa sentença e enfia no cu. É assim que tem que tratar essa gente. Quer dizer, esse aí é o office boy do Insulsa, né? Já transformou a OEA em órgão do Foro de São Paulo e agora, né, fica posando aí, imagina, fizeram escuta ilegal contra o MST. O que o MST estava conversando lá, que houve escuta ilegal? O que eles estavam fazendo? Estavam lendo Bíblia, né? Estavam trocando juras de amor? Não, estavam planejando atividades ilegais. Escuta ilegal. No Brasil todo mundo grampeia, todo mundo, por grampeia até o presidente do STF não pode grampear o MST. O que o MST tem que o STF não tem, hein? Que merda. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô? Alô? Eu acho que não deu certo. Liga de novo, essa vez falhou. Agora é oficial. Atenção, os Estados Unidos, por decisão aí da presidência da República, já não estão mais em guerra contra o terrorismo. Acabou. Isso é oficial. Eles não podem mais falar de guerra contra o terrorismo. Não tem mais. Claro que não tem. Agora o negócio é afagar a turma da Al-Qaeda, né, os palestinos, né, o Ahmadinejad, tá certo? Hugo Chávez. É para isso que botaram o Obama lá. Agora, curioso é que tem gente que está chocado agora com o Obama. Não, mas eu votei nele, ele parecia tão moderado, agora está fazendo essas coisas. Mas que porra! As pessoas não querem saber das coisas. Quer dizer, você liga a televisão, está lá o Barack Obama falando besteira, lendo o teleprompter, e daí aparece um monte de atores e atrizes de Hollywood. Ah, mas como ele é inteligente, como ele é bonito, como ele é gostoso. E o pessoal vota baseado nisso, e depois o cara começa a fazer merda e todo mundo estranha. Olha, os Estados Unidos estão se brasilianizando com uma rapidez impressionante. Será que é a minha presença aqui que está trazendo uma influência maligna? Porque depois que eu cheguei, começou a acontecer esse negócio. Né? Será que eu sou portador do vírus, da estupidez, porra? Um negócio como Barack Obama jamais aconteceu na história americana. Veja o que aconteceu. Ah, peraí, tem mais alguém na linha. Alô?
Alô?
Sim, quem é?
Oi, Lava, aqui é o Marcelo que tá falando.
Marcelo, tudo bem?
Tudo bem, tô falando aqui de Tampa, na Flórida. Eu queria saber o seguinte, esse Marco Aurélio Garcia, o que você acha desse tipo de uma puta?
Lava, você já falou, né? Quer dizer, eu não conheço a mãe dele, eu não sei nem se ele teve mãe, tá certo? Eu acho que não teve, tá certo? Mas esse sujeito é o operador do Foro de São Paulo agora, porque o Lula, quando foi para a presidência, ele teve que oficialmente largar a presidência do Foro de São Paulo. Então, quem é o agente agora? É o Marco Aurélio Garcia. Quer dizer, tudo que está acontecendo de merda na América Latina, está lá o Marco Aurélio Garcia. Esse é outro também. E se encontrar, tem que dar dois tapas na cara. Porque falar não adianta nem xingar.
Olha, é o seguinte...
Falando assim, o cara que conhece a China falou, olha... Os chineses, eles são estranhos, porque se você xinga eles, eu não ligo, não. Você faz negócio com ele, te rouba, e daí você fala, você é um filho da puta. Ele diz, e daí? os negociantes chineses, os generais chineses são assim. Você xinga, ele é insensível.
Entendo. Olá, você, o que a gente pode fazer? Eu adoraria participar do seu curso de filosofia, mas realmente a minha profissão, estou viajando direto, não consigo. O que mais que a gente pode fazer para
Eu acho que você deve fazer, porque você pode pegar todas as aulas na gravação depois. Você não é obrigado a fazer no sábado.
Sim.
Obrigado a fazer no sábado. Ouve depois. Também, você não é obrigado a seguir aquela escala semanal. Você faz com o ritmo que você achar, pô.
Não tem nenhum problema,
não. Eu, sinceramente, acho que a única coisa efetiva que você está fazendo para ver se melhora o Brasil é esse curso, porque destruíram completamente a cultura superior. Se você comparar a intelectualidade brasileira hoje, o que eles chamam de intelectualidade, com o que tinha nos anos 50, é assim, é você comparar, né, um macaco com Einstein, tá entendendo? Não vai dar. Então, tem que restaurar a vida intelectual no Brasil, senão não é possível você tentar melhorar a política enquanto a alta cultura está destruída. Isso não
é, a gente está ladeira abaixo. Eu vejo por amigos meus, por familiares, meu sobrinho mesmo, completamente dominado, um comunistazinho idiota, com que só tem merda na cabeça.
Mas é mesmo. Agora você vê, o Brasil dos anos 50, 60...
Não, por acaso ele está na USP.
Vivendo ao mesmo tempo, você tinha ali Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Miguel Reale, Mário Ferreira dos Santos, Vicente Ferreira da Silva, quer dizer, você tinha uma coleção de gênios que era de fazer inveja. Eu te digo, a vida intelectual no Brasil, né, não em quantidade, mas em qualidade, era melhor do que a da França nessa época. Você tinha gente mais qualificada no Brasil. A França não tinha nenhum Mário Ferreira dos Santos, não tinha nenhum Miguel Reale, entendeu? Agora, bicho, quem é escritor? É o Luiz Fernando Veríssimo, né? É o Paulo Coelho, é o Marco Maciel. Eu falo, ó, meu filho, fudeu! Você tá
entendendo? O nível tá abaixo de zero, né?
Abaixo de zero. Então, se não restaurar a vida intelectual, não adianta querer que a política melhore, não adianta querer que acabe a corrupção, não adianta querer que acabe o banditismo. Nós temos que começar a reconstruir tudo desde o zero. Você vê, se você tem um amigo, ele tá, vamos supor, ele tá duro, a mulher dele largou ele e, ademais, ele está louco. Então, ele tem um problema financeiro, tem um problema familiar, tem um problema mental. Qual que você acha que tem que consertar primeiro?
Com certeza.
Depois, o resto do Brasil é a mesma coisa, tem que consertar a cabeça primeiro. Então, vamos fazer todo o possível para a gente restaurar uma elite intelectual, um pessoal capacitado para analisar os problemas, e daqui, então, 20 anos, talvez melhore isso.
É verdade. Tô acreditando aí no seu trabalho, Olavo.
Obrigado.
E a única coisa para encerrar é o seguinte, eu tô percebendo que no Brasil, hoje em dia, você não pode mais falar nem mal do Lula.
Não pode, tá santificado.
Você é tratado como um radical e ninguém quer mais falar de política, que é um assunto chato.
O presidente entra numa reunião do ministro, manda o ministro tomar no cu e o ministro não lhe dá um tapa na cara e nem pede demissão. É que não há mais senso de honra. De quem é esse Edson Lobão? Está lá lambendo o pé do Lula. Pode xingar, pode bater, pode humilhar, que eu gosto.
Ah, mas ele é um bosta mesmo, né?
É?
Esse Edson Lobão é outro bosta também, né?
Mas é um
ele
bosta.
Ele merece também.
Um bosta. Isso aí é um diálogo fecal, você tá entendendo?
Tá bom, Lavo. Um abraço. Parabéns pelo seu trabalho aí.
Obrigadão.
Um abraço. Tchau.
Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Tá muito ruim essa ligação. Não dá pra ouvir. Corta e liga de novo. Mas enquanto isso, eu vou dizer um negócio importantíssimo aqui pra vocês. Essa semana apareceram aqui nos Estados Unidos duas notícias da mais alta importância. Primeiro, quando surgiu o problema com a certidão de nascimento do Barack Obama, esse pessoal da esquerda inteirinho e Partido Democrata, todo mundo, exibia aquele anúncio que saiu no jornal do Havaí, dizendo dia tal, casal Barack Obama teve um filhinho, papapá. Bom, não diziam onde nasceu o filhinho, mas caras usavam isso e esfregavam na nossa cara como prova, né? E eles davam lá endereço, casal Barack Obama, né? Número 6085, não sei o que, papapá, avenida tal, no Havaí. Muito bem. O Jerome Corsi, o repórter do World Net Daily, foi lá no Havaí, no registro de imóveis, e descobriu que o casal Obama jamais morou naquele endereço. Tinha outra pessoa morando lá, fazia muito tempo, né? E, ademais, havia um outro, o seu Barack Obama, pai, tinha um apartamento separado, numa outra avenida. Ele tinha outro endereço, onde ele morava ele sozinho, né? O pai do Barack Obama é bígamo, Ele tinha outra mulher, estava casado, oficialmente, com outra mulher no Quênia. Né? Vê aí, comeu a dona Obama, né? E deu no pé. Tá entendendo? E a mulher, 15 dias depois de parir, estava lá, morando em Seattle, a 2.000 milhas de distância. Já inscrita na universidade e com endereço, com apartamento, com a casa já em Seattle. É, como é possível com tamanha rapidez, né? E agora eu descobri, aquele anúncio é fake. Não que o anúncio tenha sido falsificado. Não, foi a mãe do Obama que pôs o anúncio, mas a informação está furada. Por que que ela fez isso? Provavelmente para garantir a nacionalidade americana do menino e para impedir que o pai levasse, que o pai, que era um boa bisca, levasse o garoto para o Quênia. Então ela foi lá e inventou essa coisa. Segundo a notícia, vocês vão procurar aqui no site que se chama Homeland Security US. Homeland Security US, sem ponto nem nada, tudo junto, .com. Dei uma olhada lá e ver que coisa impressionante. Isso aqui, quer dizer, é um site que chama Northeast Intelligence Network, junto com o Canada Free Press, são duas ONGs, uma americana e uma canadense. Eles têm lá com ele declarações de âncoras de TV, declarações assinadas de âncoras de TV que afirmam ter sido ameaçados durante a campanha eleitoral de 2008, que eles perderiam seus empregos ou sofreriam outras represálias caso mencionassem o assunto da certidão de nascimento do Obama. Note bem, essas ameaças à imprensa para impedir divulgação disso durante a campanha, isso já é motivo suficiente para impeachment, só isso aqui, sem contar o resto das mentiras, etc. Agora, pergunto, importa onde o Barack Obama nasceu? O cara já fez tanto crime nisso aí, mas tanto crime que já era para estar no olho da rua. Agora, discutir o problema da nacionalidade com esse sujeito é até conceder a ele uma honra que ele não merece, porque ele é mentiroso, falsário, tá certo? E agora daqui, chantagista. Porque isso é chantagem, blackmailing. Mas você não dá essa notícia, senão você perde seu emprego. E está lá, documento assinado. Vai ser divulgado daqui a pouquinho. Essas ONGs são sérias, não estão aí para brincadeira. Não são coisas partidárias. Então isso aí está para estourar mais dia, menos dia. Então não tem mais como esconder isso aí, gente. Saiu até no Globo. O Globo é um desses semanários de escândalo que vende no supermercado, dentro de tudo quanto é supermercado. Até no Globo já saiu um negócio da certidão do nascimento do Barack Obama. Como é que vai esconder isso aí, porra? O Globo é que nem essas revistinhas de fotonovela que tem no Brasil, que tudo quanto tem empregadinha ali, né? Agora, um negócio que eu queria comentar aqui, especialmente com vocês, é o seguinte, que aí agora o cigarro está proibido em tudo quanto é lugar público em São Paulo. E pior, tem muitos fumantes que acham certo. É como se dissesse, olha, eu sou um menor de idade, eu sou um idiota, alguém tem que mandar em mim, alguém tem que me proibir de fazer besteira, então eu estou aqui gratíssimo ao seu Zé Serra, estou gratíssimo ao seu Drauzio Varela, que me proíbem de fazer o que eu quero. Porque se me soltar, eu faço mesmo. Então, eles estão fazendo a declaração de menoridade. Esse é um comportamento tão aviltante. Né? Agora, as pessoas que dizem, não, isso é muito certo, que é para proteger a saúde. Escuta, para proteger a saúde, o caralho. Vocês foram enganados. Isso é uma empulhação inventada pela Organização Mundial de Saúde. Tá certo? Como um mecanismo de controle social. O mais eficiente que eu já vi, porque engana as próprias vítimas aplaudem. Então você pensa, olha, você pensa realmente que esse negócio de cigarro faz mal? Olha aqui, meu filho, eu estou fumando, vai fazer, eu estou com 62 anos, eu estou fumando desde os 14, 2 ou 3 mais cigarro por dia. O máximo que eu consegui foi um pouco de pigarro, um pouco de catarro brônquico. Todo mundo que eu conheço da minha idade já teve infarto, já chegava o cara com 50 anos, já tem 5 pontos de safena, né? E depois o Zé Simão tem toda a razão. Olha, se você quer ter uma aparência saudável, né, como o Zé Serra e o Drauzio Varela, para de fumar. Você olha a cara dele, parece dois vampiros, parece dois defuntos, esses caras nunca tiveram saúde um único dia. É conselho de saúde do Drauzio Varela, mas Deus me livre, vocês são loucos, porra! Né? Eu aqui, eu sigo o Dr. William Campbell Douglas, que é um homem que está com
70 anos, gordo, corado, forte pra caramba, tá entendendo? E seguia quando morava no Brasil os conselhos do Dr. Carlos Armando de Moura Ribeiro, que já morreu, mas morreu com 90 anos e trabalhou até a véspera, lúcido. É esses caras que tem que ensinar saúde pra gente, não esses dois caras de tuberculoso, porra. Que coisa! Você olha, não, você não. Tem que olhar a cara do médico, né? E ver, ele parece um médico? Não, ele parece um agente funerário. Então não siga o conselho dele, porra. Agora, você quer saber o que é perigoso mesmo? Vou dizer aqui uma coisa pra vocês. Eu tenho umas estatísticas aqui que mostram o que é realmente perigoso. A Organização Mundial da Saúde diz que morrem 400 mil fumantes por ano nos Estados Unidos. De fato, morrem 400 mil fumantes por ano. Só que é o seguinte, eles moram na mesma idade das outras pessoas. Então, assim, ó, tudo quanto é fumante morre. Eu sei que tudo quanto é fumante morre. O cigarro não vai tornar você imortal, algum dia você vai morrer. A média de idade aqui de morrer é 72 anos. Com quantos anos morre o fumante? Com 72 anos. Então, qual é o problema de morrer 400 mil fumantes por ano? Só que ainda, para ver se aumentar a estatística, a Organização Mundial da Saúde, uns anos atrás, passou uma instrução de que qualquer fumante que morresse de doenças que são oficialmente associadas ao fumo, devia se colocar no atestado de óbito causa morte, tabagismo, sem necessidade de averiguação. Então é claro que isso falseia completamente a estatística, isso é empulhação, é tudo da Organização Mundial da Saúde, tem que estar tudo na cadeia. Né? Agora, em 2006, teve aqui uns médicos que juntaram as informações sobre mortes por causas iatrogênicas. Causa iatrogênica é morte causada pela própria medicina. Ora, não é projeção estatística. É simplesmente os dados de quem já morreu. O número de mortes por causas médicas, provocadas pela própria medicina, em 2005 foi 999 mil pessoas, 936. Agora, vim fazendo campanha, né, alarmista para você tomar cuidado com fumo, tomar cuidado com arma de fogo. Né? Vamos fazer uma comparação aqui. Quantas pessoas morreram de doença cardíaca? É a coisa que mais se fala aqui nos Estados Unidos. Cuidado com as doenças cardíacas, cuide do seu coração. Blá, blá. Morreram 559.888, quer dizer, 63% do que foi morto pela medicina. Quer dizer, ou seja, é menos perigoso você ser cardíaco do que você consultar um médico. Quantos morreram de câncer? Né? Foi 56% dos que morreram por causa da medicina. E assim vai. Né? Agora, o mais bonito é armas de fogo. Mortes totais por arma de fogo. Aquele ano foram 30.896. É 3,09% daqueles que a medicina matou. Então você está no meio de um tiroteio. É menos perigoso do que você se submeter a qualquer tratamento médico que seja. Olha, a minha experiência com médico é uma coisa terrível, porque eu fui editor de revista médica há muito tempo. E eu sei o que é charlatanice. Eu não sou contra a profissão médica, evidentemente. Porém, o número de filha da puta que tem lá dentro é muito grande, gente. É muito grande. Peraí, tem alguém na linha, deixa eu atender aí. Depois continuo falando. Alô?
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 Alô? Alô?
Não estou escutando nada. Desliga essa aí, não vai. Desliga. Tem mais? Outro? Vamos tentar outra aí. Alô? Também não pegou, o telefone está ruim. Então, isso aqui é mortes totais por arma de fogo. Agora, homicídio por arma de fogo foi 13 mil, quer dizer, 1,32% do total, comparado com o total de mortes por medicina. E você vem dizer que arma de fogo é perigoso, que fumar é perigoso? Vocês estão loucos, gente? Olha, médico, para mim, é um empregado, você vai lá, paga o serviço para fazer um serviço, se ele não fizer bem, você demite. O médico está lá para fazer o que você quer. Agora, eles querem mandar na sua vida, porra. Então, um médico, para mim, ele pode me dar um conselho se eu pedir. Se eu não pedir, tu fica quieto. Tá? Então, ele pode pedir licença para me dar um conselho. Se eu aceitar ouvir, eu ouço. Senão não, por quê? 80% do que vai sair dali é besteira. Esse negócio da morte por cigarro, isso é uma empulhação monstruosa, gente. Monstruosa. O risco do cigarro é ínfimo comparado com o risco da própria medicina. E você larga o cigarro e vão correndo para a mão do médico. Querem morrer mesmo, desgraçado. Alô?
Alô, professor?
Sim.
Aqui é o João de Buenos Aires.
João, tudo bem?
Tudo bem, professor. Professor, eu tenho duas perguntas para o senhor.
Sim.
Eu tenho uma trotskista na família. O que, que o senhor tem a me dizer dos trotskistas?
Puta vida. Olha, aí eu nem sei o que fazer, porque esse negócio não tem cura, rapaz. Por exemplo, agora saiu...
Não tem cura, professor.
O Boris Fausto. Ele levou 35 anos para perceber que a democracia é melhor que o socialismo. Ele acabou de descobrir isso aí, né? E ele está encantado com ele mesmo, porque ele fez essa descoberta. Mas ele, o Boris Fausto deve estar aproximadamente com 125 anos, né? Então é o tempo que demora para perceber. Olha, trotskismo é assim, é um caso de psicopatologia gravíssimo. Trotsky era 100% maluco, o pessoal fica com dó dele porque o Stalin mandou matar ele com uma picaretada na cabeça. Mas o Trotsky, durante o tempo que teve poder, ele foi muito mais sanguinário do que Stalin.
Sem dúvida, professor, sem dúvida.
O professor, veja, o que o senhor tinha me dito? O teórico da militarização do trabalho. Presta atenção. Trabalho para ele é serviço militar. Obrigatório, era essa a ideia dele, a expressão dele, militarização do trabalho. Agora, como é que alguém pode achar que o sujeito é um libertário, é um apóstolo da liberdade, da democracia? É tudo louco. Agora, é verdade, o Trotsky escrevia bem e mentia pra caramba. Você lê lá a história da Revolução Russa, é como se fosse memória de Leon Trotsky, só dava ele, tá entendendo? O cara era um vaidoso, maluco, sanguinário, tá, não merece a mais mínima atenção. Ele já era um cara inteligente. Igual o Trotsky, como historiador, né? É assim, é sofrível. Ele apenas, vamos dizer, ele não deixa de ser um bom escritor, escreve relativamente bem. Mas o pessoal exagera essas capacidades intelectuais. E mesmo que tivesse capacidade intelectual, o sujeito é um gênio, mas é um assassino, autor de homicídio em massa. Por que nós temos que respeitar esses caras, pô?
Sim, professor, sim. E, professor, o que o senhor tem a me dizer do criador do Pasquinho, Tarso de Castro?
Puta que pariu. O criador do Pasquinho, olha, era um sujeito muito, muito inteligente, muito talentoso. No Pasquinho tinha muita gente de talento. Acontece o seguinte, o tempo deles passou, você está entendendo? E eles, sim, depois daquele período, eles estacionaram completamente. Então viraram todos os caras decadentes, né? Eu não sei nem se o Tarso de Castro está vivo ainda. O Pasquinho
aqui está morrendo
de genial.
Tá bom, professor. Muito obrigado pela atenção. Um abraço.
E eu acho que o Pasquinho conseguiu pegar uma linguagem que para aquele momento era a mais adequada, a mais comunicativa. Mas todo mundo estacionou por ali. Um velhinho decadente que vive de lamber as suas próprias recordações de juventude.
Tá bom, professor. Um abração pro senhor.
Um abração. Obrigado pela colaboração aí. Então, veja, olha que coisa. Quando saiu essa estatística de que 400 mil americanos morrem aspas, não é por fumo, doenças associadas ao fumo. Veja que é uma figura de linguagem, né? Se, pelo fato de morrer por doenças associadas ao fumo, essas doenças estão associadas a mil e um outros fatores. Então, quer dizer, não, é uma associação meramente verbal. Mas quando eles publicaram isso, eles pôr uma nota do rodapé dizendo o seguinte, a margem de erro é assim, o total pode variar entre 257 mil e 468 mil. Quer dizer, que margem de erro de 100% é essa? Você viu estatística com mais dinheiro de 100%? É? Agora, as pessoas acreditam tanto nisso, que a minha experiência no Brasil é o seguinte, você puxava um cigarro, você nem tinha acendido ainda, já tinha você começando a tossir. Eu falo, tá vendo aí? O que dá não fumar, você fica assim. Se pegar tudo que os caras tossiam ali, só de eu puxar o cigarro, é menos do que eu tossia quando eu estava resfriado, quando eu estava com gripe, entendeu? Então... Agora, como é que você... Quando você lê isso aqui, olha, 257.468.000, mas é claro que isso é uma piada estatística. Alguém, aliás, me mandou um outro negócio que também... Quer ver? Também tem esse mesmo problema da... Falando da gripe suína. Né? Os caras fazem um barulho com gripe suína. E daí falam também... A influenza sazonal está matando entre 250 mil pessoas e 500 mil pessoas. Está vendo aí? Mais dinheiro de 100%. Então, quer dizer, não está matando ninguém. Isso aí é só para assustar pessoas. Quer dizer, esse negócio de você manter a população assustada com falsos riscos e em nome do falso risco você justificar o aumento do poder do Estado sobre o cidadão, esse truque é mais velho do que andar para frente, as pessoas ainda acreditam. E acredito que Zé Serra é um democrata. Zé Serra é um comunista, pô, sempre foi. Aqui o Reinaldo Azevedo que me desculpe. O Reinaldo Azevedo leva ele a sério. O Zé Serra é tão comunista quanto a turma do PT. Então, aqui, doenças associadas ao fumo. Puta vida. Agora, veja o seguinte. O fumo está associado à asma. Na Califórnia, as campanhas anti-tabaco foram tão violentas que reduziram o contingente de fumantes para um terço do que era. Ao mesmo tempo, o número de casos de asma multiplicou por 4. Não é uma maravilha? Na Federação Russa, depois que caiu o comunismo, tudo quanto é fábrica de cigarro, inclusive a brasileira Souza Cruz, foi se instalar lá para fazer cigarro de monte. Então, o número de fumantes aumentou, só que o número de doenças de câncer no pulmão caiu significativamente durante os anos 90, justamente quando aumentou a produção de fumo. Outra estatística feita na Austrália. O número de fumantes mulheres cresce cada vez mais. O número de vítimas de câncer no pulmão diminui. E assim por diante. Agora, me dê uma única prova de que parar de fumar faz bem para a saúde. Ao contrário, existe uma lista de trabalho, eu vou publicar, vou fazer um artigo sobre isso, publicar ali. Tem infinidade de provas de que continuar fumando pode ser muito bom para muita gente. Fuma ajuda a controlar Alzheimer, né? E assim por diante. Então, os riscos são duvidosos, né? E os benefícios, ainda que mínimos, são certos. Agora o pessoal fala, não, porque o lobby da indústria do tabaco... Você imagina, o lobby da indústria do tabaco é tão poderoso que ele não consegue botar em nenhum jornal uma palavrinha em favor dele. O que você acha que é o lobby da indústria do tabaco, minha gente? Comparado com a indústria farmacêutica internacional e com a Organização Mundial da Saúde e com toda essa rede de ONGs que existe que tem no mundo. Você pega a indústria do tabaco inteiro, isso aí equivale a um posto de gasolina, comparado com o Hugo Chaves. Tá. Agora, é claro que eu não tô aqui a fim de atiçar o ódio das pessoas contra a classe médica. Tem muita gente boa também. Nem indústria classe média, nem indústria hospitalar, nem indústria farmacêutica, nem coisa nenhuma. Né? Agora, o fato é que as pessoas estão alertando vocês contra riscos inexistentes. Por exemplo, isso das armas de fogo, que tem de campanha contra a arma de fogo aqui é uma grandeza. Mas olha, se o número de homicídios por arma de fogo é 1,32% do total de gente que morreu por causa da medicina, então é claro que você está no meio de um tiroteio, é menos perigoso do que você se submeter a qualquer tratamento médico que seja. Eu até aí tenho o meu depoimento pessoal. Eu nasci com um tumor na traqueia do tamanho de uma laranja. E nasci com a bronquite infecciosa associada a isso, de algum modo, que quase me matou durante 7 anos, né? Apesar disso, depois que eu virei fumante, nunca tive que me tratar por doenças associadas ao fumo. Mas tive que tratar por efeitos secundários do monte de tratamento que eu sofri na infância. Né? Agora, nasci com isso por quê? Minha mãe fumou durante a gravidez? Não, minha mãe jamais fumou na vida. Se bem que minha mãe está lá em Fábio do Colosso, está com 90 e tantos anos, está firme. E as irmãs dela, tudo fumando também. Né? Chega nos 90... Alô, quem é?
O Instituto Nacional e a Organização Mundial da Saúde com toda essa rede de homens que existe pelo mundo.
Não estou ouvindo. Está muito longe.
Isso vale um posto de gasolina. Comparado...
Eu estou ouvindo minha própria voz. Quer dizer, principalmente quando liga aqui, se ele deixa o alto-falante do computador ligado, eu vou me ouvir a mim mesmo. E olha aqui, eu estou vivendo na minha companhia há 62 anos, eu já estou com o saco cheio disso, eu não quero me ouvir. Você está entendendo? Outro telefonema, vamos tentar. Alô, quem é?
Alô, Olavo.
Opa.
Como é que vai?
Quem é?
É o Alex.
Alex, tudo bem?
Tudo bem, eu falei com você semana passada, falei que toda semana tem um... Tem um escândalo aqui, né, sobre o Obama aí, ó. Essa semana é o da General Elétrica e tem outros também, né? Não sei se você viu aí.
Não, da General Elétrica não acompanhei, não. Mas quem consegue, rapaz? Esse negócio é assim, é 5, 6 por dia.
É verdade. E o Obama tá querendo que a gente reporte os peixes podres aí, ó. É só mandar a piranha da Pelosi lá pra ele lá, ó, e a piranha da...
Essa turma do Obama está pedindo para as pessoas, dizendo o seguinte, se você receber e-mails, né, falando mal do nosso plano de saúde, você denuncie a pessoa para nós. Quer dizer, ele quer uma nação de dedo duro.
Não, isso aí está intimidando, fazendo a mesma estratégia do Lula, do Hugo Chávez, do Fidel Castro.
Exatamente. Agora, o Obama não vai durar muito, não. Esse cara não vai chegar no fim do mandato. Esse escândalo dele, ele não vai conseguir abafar isso para sempre. Não adianta xingar, não adianta fazer gozação, tá certo? Pode chamar de Burton, o que quiser, mas olha, os caras estão falando a verdade e tal. Eu não sei se ele nasceu no Quênia, se ele nasceu na puta que eu pariu. Todo mundo, aliás, nasceu da puta que eu pariu. Eu não sei onde ele nasceu, mas eu sei que os documentos dele são falsos e... Eu sei que houve essa intimidação de jornalistas durante a campanha de 2008. Isso é motivo suficiente para o cara não poder estar na presidência.
Olavo, e outra coisa, essas reuniões que estão tendo no, na City Hall, todos eles estão tendo tumulto e o pessoal da Acorn está indo lá e intimidando o pessoal. Você pode acompanhar
os militantes do Partido Democrata.
Os militantes, isso mesmo.
O saco cheio desse plano de saúde do Obama. Porque para dar assistência médica para ilegal, vai tirar assistência médica dos velhinhos. E todo mundo vai ter que pagar mais, inclusive. Então, cada vez que vai um deputado ou senador democrata para falar com as suas bases, é vaiado. Então, o que eles fazem? Pega o pessoal da Acorn, aqueles que distribuíam título de eleitor falso durante a campanha, que depois de prêmio receberam 5 bilhões da presidência. Primeira coisa que o Obama fez lá, a primeira coisa que ele fez foi... uma medida provisória, aqui eu não lembro, Executive Order, lá no Brasil chama medida provisória, proibindo a divulgação de qualquer documento dele. A segunda coisa que ele fez foi dar 5 bilhões para a Acorn.
Foi.
Então esse pessoal da Acorn é a tropa de choque dele. Então o que, que eles fazem? Vão lá e intimidam os militantes do próprio Partido Democrata para não reclamar do plano de saúde. Entendeu? O cara ele quer ser o Hugo Chávez quando crescer.
Ele é pior do que o Hugo Chávez e o Lula junto.
Pois é, mas ele não vai prosperar, não.
Não vai, não, porque sexta-feira teve um protesto em San Diego, onde tinha 13 mil pessoas protestando. Não sei se você vê na... Eu não vejo mais NBC, ABC, CBC, não vejo mais nada. Eu só vejo o Fox, o canal Fox, o Glenn Beck e o Hannity, Sean Hannity. Eles falam a verdade, estão reportando o que está acontecendo, toda a verdade. Quer saber da verdade o que está acontecendo? Você tem que ver esses dois programas, você vê a notícia, a verdade.
Quer saber da verdade, você tem que ouvir o Trout Speak.
Aham.
Né? Mas você tem razão, aí é que só quem está noticiando ainda um pouco do que acontece é a Fox, o resto não. Agora, por isso a audiência da Fox aumenta e dos outros cai. E jornal, então, eles falam que está tudo falindo. O New York Times já está pela hora da morte.
E eu conheço muita gente que é registrado como democrata, que vota há mais de 20 anos, 30 anos aí, democrata, já falou, já está transferindo para republicano. Esse partido, nas próximas eleições dos democratas, vai ser o partido dos desmoralizados.
Mas exatamente, esse negócio de presidente negro, olha aqui, esses negros são tudo loucos. Porque você tem a grande chance de botar um presidente negro e você bota logo esse, porra, para queimar o filme.
Que, é,
nunca
o
mais
Obama,
preto,
o Obama,
presidente preto, Deus me livre. Tá vendo que vocês conseguiram, seus idiotas?
O Obama vai ser igual o Michael Jackson, vai ser a vergonha da raça dos africanos.
Mas é exatamente, não, já é.
É.
Porque o cara foi eleito lá com 82% de aprovação, agora já, já baixou para menos de
50%. Não é eleito nem mais para presidente de jogo de porrinha.
Já tirou férias, depois de 6 meses, já viu esse presidente tirar férias. E tem lá uma verba de 20 milhões de dólares para as férias do desgraçado.
É, vai.
Por que as pessoas preferem pagar mesmo? Não, tira férias, pode levar 30 minutos, ó. Fica lá. Tá, custar 40, tem importância, nós paga, só não volta, tá entendendo?
E sexta-feira, eles já aumentaram esse débito de 12 trilhões, já estão aumentando isso aí.
Quer dizer, é claro que isso aí é um suicídio, isso aí é para acabar com a economia americana mesmo.
A revolta que eu estou vendo dos americanos, dos cidadãos americanos aqui, você não vê isso no Brasil, né?
Aqui? E muito rapidamente, nenhum presidente, nem o Jimmy Carter conseguiu criar tanta hostilidade em tão pouco tempo.
É, o que eu estou vendo aí, aqui do pessoal, que é gente que votou, que é democrata, não votaram nele, mas ele está todo mundo revoltado e falando até quando esse cara vai durar.
Não, e mesmo quem votou nele, eu vi na televisão, o sujeito até é um cômico, reclamando... Pô, mas a gente liga a televisão, só aparece Barack Obama, já fica na televisão o dia inteiro, pô. Vai trabalhar, vagabundo.
Obama, para de gastar os dinheiros do meu neto, rapaz.
Exatamente, já tá gastando os dinheiros nascidos, né? Esse aqui nem na Inglaterra. Cada inglês que nasce, já nasce com uma dívida de 25 mil libras. Graças ao governo trabalhista. Aqui também, já tá. Os bisnetos já estão endividados.
Já estão endividados. Isso aí é... O problema econômico aqui vai ser a vergonha mundial, esse país aqui do... Se Obama ficar mais 6 meses, essa economia aqui vai ser
um vexame global.
É, vai ser. É isso aí, Olavo.
E aí, obrigado, Olavo. Alex.
Tchau.
Agora, olha aqui, veja, o Walmart decidiu que os empregados muçulmanos podem parar para rezar. Você tem o direito de rezar durante o trabalho. Agora, se você é cristão, meu filho, tu não tem direito de rezar no trabalho, na escola, você não tem o direito de falar o nome de Jesus. Um capelão militar não pode mencionar o nome de Jesus Cristo durante um sermão. Agora, se tu é muçulmano, tu pode parar 5 vezes, né? E o trabalho do Walmart tem que parar para os caras rezar. Então, isso aí, estão fazendo a mesma coisa de tratar os muçulmanos como comunidade privilegiada. Na Inglaterra, começaram a fazer isso já há muitos anos. Então, você vai impondo uma nova situação por lei ou por decisões administrativas. Coisas que contrariam em 100% o desejo da totalidade da população. Espera aí, tem mais alguém na linha aí. Alô, quem é?
Alô? Alô?
Alô?
Oi, Olavo?
Eu?
Oi, é a Mauri, do Rio
Amaury,
de Janeiro.
Tudo bem?
Tudo bem? É, eu gostaria de denunciar o comportamento do senhor Bill O'Reilly, porque ele está ignorando... A questão do birth certificate do Obama.
Vai ver que ele foi um desses caras que foram ameaçados. Porque eu lembro o seguinte, vamos juntar os pontos. No ano passado, o Bill O'Reilly disse o seguinte: olha, eu estou até pensando em me aposentar, porque estou recebendo tanta ameaça, está ficando tão ruim, estou pensando em me aposentar. Ele falou isso ano passado, durante a campanha. E você vê que depois disso ele não quer falar nada de certidão de nascimento e até já começou a puxar o saco do Obama. Ele disse, quem melhor do que o Obama? Quem melhor do que o Obama, desgraçado? Qualquer um. Pega aí o frentista de posto de gasolina, vai ser melhor do que o Obama. Porque não é tão mentiroso, não é tão salafrão, não é tão vigarista, pô. Pega qualquer um. Agora, quer um candidato preto? Tinha um candidato preto maravilhoso, que era o meu candidato Alan Keyes. Ninguém quis saber dele, o próprio partido boicotou para botar esse filho da puta no lugar.
É verdade.
Agora, o Bill O'Reilly, de fato, rapaz, ele tá... Esse aí é um vexame, viu? Mas eu compreendo, eu tenho certeza que ele é um desses caras que sofreram ameaça. Agora, sofreu ameaça? Ô, Bill O'Reilly, tu já tá rico, vai para casa, aposenta. Pra que você, que teve uma carreira honrosa, no fim você sujar tudo. Pra quê?
É verdade.
A Ann Coulter também, mesma coisa. Deve ter lá recebido um safanão e tá aí negando a questão do... negando o óbvio. Porque todo esse pessoal que é seguro... Não, você fica quieto, o homem nasceu no Havaí, eu digo... Você viu a certidão original? Não, não viu. Então que prova você tem? Isso é matéria de fé? Você acredita, acredita em Obama? Né? Aliás, tem um sujeito aí distribuindo os 10 mandamentos segundo Obama, né? Um dos mandamentos é assim... Não pronunciarás o meu nome do meio em vão. Não pode falar Hussein.
É, inclusive tem um âncora da CNN chamado Lou Dobbs.
O Dobbs tá metendo a boca no mundo e já estão querendo tirar o emprego dele também, porra.
É, o O'Reilly, inclusive, ele está dizendo que o Lou Dobbs está errado, mas o Lou Dobbs só está falando que ele precisa apresentar o documento.
O Dobbs está falando a coisa mais óbvia do mundo.
Exatamente.
Quer dizer, olha, veja, você exigir que o senhor apresente um documento não é acusá-lo de nada.
Exatamente.
Se você te para na esquina e te pede a tua carteira de motorista, ele não está te acusando de nada, é sua obrigação apresentar o documento, porra.
Uhum.
Agora, se você tem que apresentar o documento para você tirar uma carteira de motorista, eu sei, porque por lá tirar a carteira de motorista, os caras pedem, tá a lista de documentos, tá a certidão original. Se você levar essa porcaria de resumo eletrônico, eles não te dão. Agora, para o cara ser presidente da República e não precisar apresentar nada, porque ele escondeu todos os documentos e toda a vida dele, e toda a narrativa da coisa está cheia de alçapões, de armadilhas, de mentiras, de subterfúgios. E nós somos obrigados a acreditar nisso por fé?
É, exatamente.
Está na cara, está escrito na testa, eu sou mentiroso, porra. Né?
Exatamente.
O cara é pior do que o Pinóquio, porra.
Ah, foi um prazer falar com você, Olavo.
Ô, meu, muito obrigado pela colaboração aí. Peraí, mais um. Tem mais um chamado aí. Ó, enquanto isso, está aqui o Fábio von Linsigen, que mora na Austrália. Ele quer saber se eu sei alguma coisa do papel do primeiro-ministro australiano Kevin Rudd no globalismo. Olha, eu não sei muita coisa. Eu sei que ele não é do grupo Bilderberg e não tem sido convidado para o grupo Bilderberg. Porém, tudo que ele faz está na linha do globalismo. Por exemplo, ele quer a União Asiática. Quando ele quer uma União Asiática, então é claro que ele está inserido no programa aí do CFR de chegar, vamos dizer, à integração mundial através de sucessivas integrações regionais. Então o cara está colaborando. O Alcide falou em união não sei do quê. Olha, já pode saber que está... Se não é da Corriola, trabalha para ela. Peraí, tem mais alguém aí? Então, deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Ah, aqui, o Bonifácio José da Silva Pereira pergunta. Você disse que a Revolução Americana não foi uma revolução. Então, por que não? Por quê? Bom, é muito simples. A Revolução, segundo eu... a definir depois de muito estudar, é uma proposta de mudança estrutural, proposta de abrangente de um futuro novo a ser realizado mediante a concentração do poder. Ora, então a primeira, a Revolução Americana nada propôs de novo, nada. Todos os direitos que eles consagraram na Constituição Americana era coisa que já existia na legislação colonial e na própria legislação britânica antes. Eles simplesmente sistematizar aquilo, botar no papel. Eles simplesmente exigiram que fossem respeitados os direitos já existentes. E em segundo lugar, em vez da concentração do poder, eles fizeram uma divisão do poder. Eles limitaram o poder do governo central deliberadamente. Então como é que nós vamos chamar isso de revolução? Podemos chamar de rebelião, porque houve rebelião contra um governo estrangeiro. Mas revolução no sentido técnico não foi. E daí ele pergunta, o que nós temos a aprender com o Sol em fase? Mas tem muita coisa, esses camaradas eram muito sábios. Ó, duas figuras ali que merecem atenção, George Washington, o próprio George Washington e John Adams. São pessoas que a gente tem que prestar atenção no que eles disseram, tá, né? Mas todos ali, até o Thomas Jefferson, que de vez em quando falava uma besteira, também eram sábios sobre outros aspectos. Aqui... um rapaz chamado Sérgio me manda uma carta muito interessante sobre a decadência brasileira, ocasionada inclusive a Bolsa Família, que está dando muito dinheiro para a gente com a pessoa fica na fila, sai dali, o dinheiro já recarga o celular, compra um mato de cigarro, né, e vai dar dinheiro pro marido comprar maconha. Isso acontece mesmo. Agora, o mais bonito aqui da carta, não dá para ler a carta inteira, é muito comprido. Mas ele disse que em Curitiba, depois desse período da era Requião, não dá mais para você sair na rua. Está perigoso mesmo. Quer dizer, a Curitiba virou a terceira capital mais violenta do país depois do Rio e São Paulo, quando era, antigamente era chamada a Cidade do Sorriso, que era um paraíso para você viver. Eu ainda peguei esse começo de violência em Curitiba, era um negócio impressionante, foi muito rápido. Obra do seu Requeijão, entendeu? Agora, todo mundo diz, não, ele é um cara perigoso, todo mundo tem medo dele. Fala, me empresta o Requeijão 5 minutos. Põe ele comigo num debate, vai, põe. Você vê o que eu faço com ele. Não pode ter medo desses caras, não. Olha a cara do Requeijão, porra. Ele tem um fanfarrão. Não é mais nada. Quem é? Tem mais alguém na linha? Rapidinho que tá acabando. Alô? Essa ligação acho que falhou. Alô, quem é? Então, essa ligação não vai dar. Então, vamos parar por aqui mesmo, que nosso tempo já acabou. Até a semana que vem e muito obrigado.